Então, eu gostaria de anunciar, então, os nossos palestrantes que vão discutir sobre isso. O doutor Luiz Odorico Monteiro de Andrade, que é médico, doutor em saúde coletiva, com pós-doutorado na Universidade de Montreal. Foi secretário municipal de saúde de Capuí, no Ceará. Secretário municipal de saúde de Sobral. Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, na gestão de 2003 a 2005. Secretário Municipal de Saúde de Fortaleza, até 2008, e atualmente é secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Agradecemos sua participação e pode começar.
Eu estava... Sabe, Viviane, pegando carona aí com a sua preocupação, eu queria perguntar... na realidade, eu vou fazer aqui um convite. Queria convidar a Jurema. Vamos dividir o tempo comigo, Jurema. Eu não combinei nada com você. Estou lhe pegando a queima-roupa. Queria convidar você como conselheira do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, coordenadora da conferência. Eu vou reduzir aqui o meu tempo, viu, Pelegrino? Vou aqui já convidar a Jurema, que eu acho que eu me sinto mais à vontade, inclusive, porque... Por favor. Paulo Buzzi e Pelegrino vão me perdoar depois, vocês puxam minhas orelhas. Com certeza que vão agradecer. Jurema,
obrigado pelo convite.
Esse tema da participação social, e aí eu acho que... Eu estou vindo agora da tenda. A tenda nossa aqui da Fiocruz é algo simbólico para nós, né? Espaço. Aliás, essa casa toda é simbólica, né? Respira democracia, respira reforma sanitária. Eu confesso a vocês que eu talvez tenha feito a minha... O meu batismo no movimento sanitário brasileiro eu fiz na 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando delegado da UNE. Mas, digamos assim, o ritual de passagem, para mim, assim, foi quando eu estava ao lado do Paulo Buzzi, de um lado, ao lado do nosso querido italiano Berlinguer, se despedindo do Arouca, aqui no Castelinho. Naquele momento, a sensação que eu digo, aqui vai um sanitarista e fica outro. Então, isso, eu acho que é essa coisa que é muito forte para nós. Né? Na tenda está lá o ministro, com todo o movimento da reforma sanitária, recebendo do movimento da reforma sanitária um manifesto, né? Dizendo assim, aqui tem uma estaca do movimento sanitário, o ministro também é da reforma sanitária, que é o ministro que veio do movimento estudantil, foi presidente da DENEM, que nasceu no bojo da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86, no Assembleia de Fortaleza, e está fazendo, digamos, um batismo de uma renovação de aliança dele no Ministério da Saúde com o movimento da reforma sanitária, assumindo os compromissos. Eu conversei com o Juval, que estava do nosso lado, que foi o nosso representante da OPAS no México, que tem uma larga experiência na América Latina. Eu estava dizendo, Juval, com certeza, em nenhum país tem um ato desse. Não tem, com certeza. A gente sabe que mesmo as democracias industriais do Norte não têm abertura para que o processo institucional desça ao ponto de discutir, debater com os movimentos sociais nesse nível de envergadura que eu acho que a gente produziu dentro do SUS. É nesse sentido que eu estava querendo, aí são 15 minutos, Viviane, vou ter que aqui resumir em 7, né? 7 e meio com o Jurema, me passa aí. Eu acho que é nesse espírito que se encerra. Eu estava aqui pensando, o Xigueris, que é assim para nós uma referência da promoção da saúde, ele tem um texto belíssimo que vai discutir saúde para todos, e ele coloca um diálogo importante que houve entre os liberais da economia europeia do século XVIII, do século XIX, e o movimento sanitário alemão e da Europa do século XIX. O que é que os liberais diziam? Os liberais diziam que o papel do Estado era proteger a propriedade privada. O que é que os sanitaristas diziam? O trabalhador que vive da mão para a boca, né, isso é uma expressão muito forte que o Engels usa depois no seu livro, da classe trabalhadora inglesa, esse trabalhador, a única propriedade que ele tem é o seu corpo. Então, cabe ao Estado defender o corpo desse trabalhador. Daí nasce, sem dúvida nenhuma, evidentemente que é, mas fortalece a questão de que a saúde é um direito de todo, um dever do Estado, porque se o capitalismo quer o Estado para defender a propriedade privada, o trabalhador tem como propriedade privada o seu corpo e cabe ao Estado cuidar dessa propriedade privada também, colocando o direito à saúde como um direito importante. E sem dúvida nenhuma nasce daí, junto, né, de vários movimentos, essa luta incessante da classe trabalhadora por conquista dos direitos sociais, né? E aí, eu diria assim, eu acho que aqui no, vários movimentos são muito fortes, né, nesse processo. A gente estuda muito pouco, mas eu não tenho dúvida que, toda vida que eu estudo, a Revolução Russa foi para nós algo importante do ponto de vista do que crava um sistema único de saúde, né? Não é à toa que na hora que a crise soviética, ela se expressa pelo aumento da mortalidade infantil. Vários estudos mostraram isso, né? Hã? E a mortalidade de adulto, a crise, né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, aquele que foi uma referência, inclusive, para os trabalhadores europeus. No, na reconstrução da Europa, reafirmaram que a reconstrução da Europa passava por garantias importantes, como foi a construção do Estado de Bem-Estar Social depois da Segunda Guerra Mundial. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que no bojo disso nós tivemos lutas importantes no século XX. A questão das mulheres, né? A luta das mulheres pelo voto, a luta das mulheres pela igualdade de gênero, né? Eu aprendi uma coisa muito forte com o movimento das mulheres. Somos diferentemente iguais, né? Diferente em gênero, mas iguais enquanto direitos, né? Então, isso é uma questão importante. O empoderamento, né? Eu diria assim, a luta dos negros americanos pelas conquistas, né? Eu agora estou aproveitando, aliás, saiu belíssimo aí são vários volumes sobre jazz, né? Uma forma interessante da gente entender a história americana é através da música, do jazz, a contribuição e como o constrangimento que teve na sociedade americana teve que os brancos dançar a música dos negros. Então isso é uma luta de empoderamento importante. A luta da Índia para se libertar também foi uma luta fantástica, né, de empoderamento, de acúmulo, numa perspectiva pacifista, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós somos frutos, né, e a reforma sanitária da luta da América Latina e do Brasil contra as ditaduras militares. Eu acho que aí nós tivemos um acúmulo importante, tá certo? Trabalhando essa questão o tempo todo de movimentos sociais. E aí o processo discursivo da América Latina é muito interessante, porque o próprio conceito de controle social, às vezes quando a gente entra num debate mais duro com o controle social, tenho discutido isso às vezes, né, Jurema? A sensação que, às vezes, alguns companheiros têm é que o controle social, ele tem uma semelhança com os soviéticos, ele tem uma semelhança com a ideia de que você ter um Estado único, mas você ter a sociedade civil tendo as suas estacas de participação. Ou seja, essa questão do controle social nasce dessa perspectiva. E eu sempre digo, eu acho que uma grande contribuição do Arouca foi colocar o conceito de gestão participativa. Porque, no caso do SUS, que o Conselho é institucional e foi uma cunha que nós conseguimos abrir dentro do Estado, para que o Estado abrigasse a sociedade e ali ter a capacidade de mediar e negociar com esse controle social, ele cria a gestão participativa, porque lá estão os trabalhadores participando com as suas demandas e com as suas reivindicações. Lá estão os usuários, os vários trabalhadores no seu segmento. E lá está o governo e os prestadores e os empresários. Então, o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, é esse cenário fantástico que se resume e se expressa na gestão participativa. E aí, não tenho dúvida que o lado disso foram as grandes conquistas que nós tivemos a partir da Constituição de 88. Quer dizer, nós fomos fruto de um Estado autoritário, nós fomos o único país colonizado que foi império. Isso não é pouca coisa, porque além de termos a ideologia colonizadora europeia, tivemos a ideologia do império, né? Um império escravocrata, que produzem a ideologia da Casa Grande da Senzala, que se perpetua muito fortemente nas nossas políticas públicas ainda hoje. Eu, o ano passado, passei o ano estudando itinerário formativo, ou seja, pensando, entender como é que o itinerário formativo dos nossos alunos, como é que o ensino profissional tecnológico pode dar a possibilidade da formação e formar um técnico. Eu fui perceber claramente como a elite, como a classe média brasileira, conseguiu construir itinerário formativo para os seus filhos. E constrói uma escola pública para pobre, que não garante garantir o itinerário formativo com uma profissão. Então, essa coisa ela é muito forte. Mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos conquistas importantes na Constituição de 88. E aí, só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, nós temos, do âmbito do governo federal, mais quase 40 conselhos, né? Dos quais, olha, hoje, para a garantia de repasse de recursos do governo federal para os estados e municípios, na área de habitação é obrigatório ter conselho, é obrigatório ter conselho municipal de saúde, obrigatório ter conselho municipal de educação, obrigatório ter conselho de meio ambiente, municipal do idoso, da criança e do adolescente. Ou seja, o fato de você vincular políticas públicas a um conjunto de conselhos é importante. É muito comum que a gente diga, ah, mas os conselhos são tutelados, os conselhos são... Aí eu acho que é uma questão também do movimento social, né? Eu tenho discutido muito isso com a CUT, ou seja, cabe às centrais sindicais, a gente tem tido um debate importante e temos parceria, inclusive a nossa secretaria, com os movimentos sociais, no sentido de aumentar a capacitação. Agora mesmo nós estamos fazendo aqui com a ESP um mega projeto de capacitação de conselheiros, e quem está organizando o curso são os conselheiros. É o Conselho Nacional de Saúde, não é a SEGEP, não é o Ministério da Saúde que está dizendo qual é o conteúdo que vai entrar, o que não vai entrar, não. É o Conselho Nacional de Saúde, com seus trabalhadores, com a sua parte, que define, inclusive, esse processo de capacitação. E sem dúvida nenhuma, só para a gente ter uma ideia, entre 41 e 2010, nós tivemos 113 conferências nacionais, 113 conferências nacionais de saúde. Viu, Paulo Bus? Das quais 74 ocorreram entre 2003 e 2010. Eu acho que aí mostra exatamente que nós tivemos um momento de redemocratização do Estado brasileiro, né? Não dá para a gente desconhecer isso. Quer dizer, o Estado se abre, né? E eu digo, acompanhei muito de perto, e quando o presidente Lula era presidente, praticamente ele foi a abertura de todas essas conferências nacionais. E colocava, quer dizer, quando o presidente da República, aquilo que o ministro falou hoje de manhã, o fato de você ter a ONU colocando o tema da saúde na agenda da ONU significa que todos os chefes de Estado que vão se deslocar para Washington vão debater a saúde nos seus, né? E aí, eu acho que esse espaço, né, que nós estamos construindo no Brasil é, sem dúvida nenhuma, um espaço, né, de, acima de tudo, promoção da autonomia individual e coletiva, que eu acho que é uma coisa importante, que no caso da saúde a gente trabalhar, o respeito à diversidade, e a transferência de poder. Eu não tenho dúvida que esse processo todo que a gente está tentando fazer, e aí é muito importante, porque o texto que está colocado para o debate dos determinantes sociais, Peregrini, ele não expressa isso. Nós vamos ter que, inclusive, é normal, os textos que são produzidos pela ONU, pela OMS, são sempre textos para agradar de A a Z. Mas eu acho que a contribuição brasileira tem que ser incisiva nessa perspectiva. Eu estou convencido que nós vamos ter que, na Carta do Rio, colocar o contexto internacional importante de que essa Conferência do Rio, ela não está isolada, descendo de paraquedas, ela vem depois de Alma Ata, ela vem depois de Ottawa, ela vem numa perspectiva de empoderamento internacional de vários movimentos sociais, e isso eu não tenho dúvida que isso vai ser extremamente importante para a gente contextualizar essa conferência, trabalhando de que ela deve produzir empoderamento, inclusive pegar as várias outras conferências de promoção da saúde, que colocaram o empower como uma questão central, né, nesse processo. Então, as minhas palavras eram mais ou menos nesse sentido, ou seja, colocando que, e parte da nossa política na nossa secretaria está ligado ao empoderamento desses movimentos, que muitos estão aqui presentes hoje. E aí eu queria só lembrar, para passar para a Jurema, uma frase do Boaventura de Souza Santos: o projeto sociocultural da modernidade se assenta em dois pilares, o pilar da regulação e o pilar emancipatório. Eu acho que é dessa perspectiva, desse pilar emancipatório, que a gente tem que chegar na conferência de determinantes sociais apontando essa perspectiva. Obrigado.